Meus irmãos, muita paz. Há alguns anos atrás, creio que 15 anos atrás, fui fazer uma série de palestras na Europa. Todo ano fazia isso, já desde a década de 90. E estava na Suíça, hospedado em casa de uma amiga, no terceiro andar da casa onde ela morava com o marido e os filhos. E depois da palestra, fui para o meu quarto, que era no último andar. Nevava lá fora, um frio muito grande, mas a casa toda aquecida. Eu me senti bastante acolhido ali. Isso já deveria ser por volta de 10 horas da noite, 10 e meia. Eu fui me recolher, peguei um livro que eu levo sempre em viagens antes de utilizar o computador, peguei um livro para ler e comecei a sentir uma mudança no meu corpo. O corpo entrou como se fosse uma fibrilação, a tremer todo o meu corpo. Eu me deitei, já que o corpo começou a tremer muito, mas a consciência extremamente lúcida e serena, sem a menor preocupação, apenas tentando entender o fenômeno. Tremia de uma forma muito intensa, mas não havia nenhum espasmo muscular. Tremia como se só a mão treme, mas era o corpo todo. E eu comecei a notar que a temperatura do meu corpo começou a aumentar, a ficar quente, muito quente, sem eu sentir qualquer dor, sem ser febre. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas observava o meu corpo, um fenômeno inusitado para mim. Isso demorou cerca de 15 minutos. 15 minutos observando o corpo tremendo e quente, muito quente. Fiquei esperando, esperando, esperando. Fazia uma oração ou outra, mas o negócio demorava. Eu fiquei pensando o que seria, se seria algum espírito que estivesse ali provocando esse fenômeno. Isso veio à minha mente. E, de fato, era um espírito provocando o fenômeno. Com que intenção? Eu não sabia, mas a intenção veio durante o sono. Passou, eu me levantei, olhei para ver se tinha algum hematoma no meu corpo, não tinha nada, já não tinha febre, já não estava tremendo. Se eu vou dormir. E ao dormir, logo os primeiros minutos, eu saí do corpo e vim a Salvador. Estava no Pelourinho, subindo do Pelourinho para o Terreiro de Jesus. E um grupo de espíritos atrás de mim, como se fosse me perseguir, mas não me causava medo. Nenhum medo. Subi, ao chegar próximo, no final do largo do Pelourinho, antes de alcançar o terreiro, via um grupo de espíritos vindo em direção contrária a mim, como se me encurralasse. Não que eu seja corajoso, mas nenhum medo. Não havia medo. Eu simplesmente tentava entender o que estava acontecendo. Relacionei com o fenômeno antes de dormir. Em dado momento, na sacada de um daqueles sobrados, um espírito que eu conhecia, muito famoso no meio espírita, olhou para mim, eu estava embaixo, naquelas pedras do Pelourinho, naquele calçamento do Pelourinho, ele disse para mim: defenda. E eu voltei ao corpo. Disse apenas esta palavra: defenda. Muito interessante, porque eu não sabia o que eu tinha que defender. A quem defender? O que fazer com aquilo? Isso era uma sexta-feira, Viajei o resto da semana e retornei ao Brasil no sábado. Esqueci. Defender o quê? Defender quem? Não tinha a menor ideia. Aliás, espíritos deveriam ter o que fazer. Quando quiser ajuda, diga o que é. Não fique jogando as palavras assim para a gente ficar adivinhando, né? Quando foi no domingo, no maior jornal, na maior revista televisiva do Brasil, a época, o Fantástico, sai um ataque ao espiritismo. Um ataque a um médium. Eu entendi o que era defenda. Na terça-feira eu tinha palestra, ainda não era aqui, era lá no Joana de Ângeles. Fiz a palestra na terça, na quinta, no sábado, mostrando a excelência do espiritismo. Não que seja melhor do que qualquer religião. A excelência do que fala, do que diz, do que apresenta, do que mostra, do que é. O que é o espiritismo? É um portal que descortina uma realidade. Você entra se quiser. Se você não quiser, pode ficar do lado de fora. Pode ficar no seu canto, pode ficar dentro de casa, pode ir para o shopping. Mas o portal diz assim: você quer entrar? Aqui todo mundo se percebe espírito. Se você quiser entrar, você vai se perceber. Se você não quiser entrar, você não vai deixar de ser espírito. Viva a sua vidinha. Esse é o espiritismo. Não briga com religião nenhuma, compreende todas, aceita todas, respeita todas as religiões, porque religiões são necessárias, são importantes. Candomblé, Igreja Universal, Igreja Católica, budismo, judaísmo, islamismo, todas as religiões são importantes. Nenhuma deveria ser condenada ou atacada. O espiritismo não se confronta com nenhuma religião, porque apresenta uma outra coisa. Uma outra coisa. Ó, tem uma realidade. Quer conhecer? Venha conhecer. Você vai se deliciar. Você vai adorar. Não para que você passe toda semana indo no centro, não que você use o espiritismo para se salvar, nada disso. É uma ferramenta, é um instrumento, use esse instrumento, mas não para coisa pequena, porque você não é pequeno, você é espírito. Eu ouvia, quando eu era mais jovem, estudando espiritismo, que uma pessoa que tinha uma deficiência física é porque fez alguma coisa errada na vida passada. Eu não gostava disso. Ah, você está passando por um problema? É porque você fez isso, aquilo em vida passada. Eu nunca gostei disso. Nunca aceitei isso de uma forma tão literal. Ah, não, é porque tem uma lei de causa e efeito. Eu nunca aceitei lei de causa e efeito, nem na física tem. Mas a mentalidade coletiva, ela nos leva à aceitação de absurdos, a mentalidade coletiva. Há pessoas que são cooptadas pela mentalidade coletiva. Está seguindo o seu rumo, mas a boiada vai para lá, a pessoa vai e perde o seu rumo. Mentalidade coletiva. Ah, mas está todo mundo pensando assim? Sim, mas você não é todo mundo. Mentalidade coletiva. Absurdos, as pessoas aderem sem o menor senso crítico. São cooptadas. Então, as pessoas acham que todo o mal que você fez, você vai pagar. E tem gente que acredita nisso. Não, você está aqui para resgatar. E tem gente que acredita nisso. Você fala assim, mas Adenauer, está escrito nos livros. Sim, mas é porque está escrito, você vai acreditar, é uma crença? E o senso crítico? Em dezembro de 1900, aconteceu uma revolução na Terra. Vocês estão lembrados, né? Dezembro do ano de 1900. Alguém se lembra? Não? Vocês já viram como vocês estão out? Fora! Não entraram no portal? Dezembro de 1900, uma revolução no mundo. Não ouviram falar? Eu não acredito. Eu não acredito. Alguém se lembra? Levante o braço, quem se lembra? Hein? Não estou ouvindo. Vou dar o nome da pessoa. Tem uma pessoa, um alemão. Max Planck. Agora vocês já sabem. Não? Não acredito. Max Planck pegou um paralelepípedo negro, cor totalmente negro, um paralelepípedo, uma pedra. Ninguém sabe desse experimento. Olha aí, mentalidade coletiva. Pega uma ideia. Não. Fez errado, vai pagar. Fez errado, vai pagar. Que Deus é esse? Absurdo. Vamos lá. Max Planck pega uma pedra negra e aquece. Aquece. Bota fogo. Não é o time Botafogo lá do Rio, não. Bota, como é? Põe fogo. Não conhece isso? O que é que aconteceu? Ele descobriu que de um corpo negro nasce luz. Porque quente, quanto mais quente o corpo ficava, ele começou a ficar vermelho. Mudou de cor. A luz nasce da escuridão. Mas ainda, ele descobriu que uma quantidade de calor que ele colocava aumentava uma quantidade de luz, e isso foi chamado de quanta. Física quântica, por causa desse experimento. Se vocês não sabiam o que é física quântica, nasceu em dezembro de 1900, com o experimento do corpo negro. Mas o que é que isso tem a ver? Que revolução é essa? Você hoje só está vivo por causa da física quântica. Você só se alimenta por causa da física quântica. Por causa do chip. Tire o chip. Recentemente, por causa da crise Ucrânia, OTAN, Rússia, Estados Unidos e China, é uma crise ali daquele povo que gosta de brigar, os chips não foram fabricados, por causa também da pandemia. Um problema sério no mundo se demorasse. A física quântica vem mostrar que existem interações instantâneas na Terra, isto é, há um salto quântico, a partícula desaparece do átomo, desaparece e vai para um outro universo, um universo paralelo. Desmistificou a matéria, retirou a causalidade. Causalidade. Não há lei de causa e efeito. Na física, 1900, revoluciona Newton, incomoda Einstein, que se opôs aos princípios da física quântica, com as suas ideias relativísticas, mas a física quântica veio para ficar. O que isso tem a ver com você? Sabe o que tem a ver? Se você acredita que o mal feito precisa ser pago, você vai pagar. Interessante. É a sua crença. Se você não acredita que aquilo não vai acontecer, que aquilo vai acontecer, se você não acredita e tem um outro sistema de explicação, é aquilo que vai acontecer. Um outro sistema. Você precisa desenvolver um sistema para compreender como funciona o universo além da causalidade. Então, a pessoa chega para mim e diz: Adenauer, eu vou morrer. Isso deve ter uns 10 anos. Porque eu tenho um tumor de pâncreas. Algo que minha mãe faleceu por causa de um tumor de pâncreas. Em 5 meses de descoberto, ela veio a desencarnar aos 70 anos. E essa jovem mulher, 30 anos, eu vou morrer. Eu sou médica, conheço o tumor. Então você conhece o tumor e todo mundo morre. Todo mundo morre. Vamos mudar isso? Mas como muda o destino? Como é que eu posso mudar o destino? Vale a pena estar nesse corpo? Ela disse: claro que vale. Mas para que você quer estar nesse corpo? Para que você quer estar nessa vida? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero ajudar as pessoas. Não, não faça barganha com Deus. Para quê? É para você, não é para os outros. O que é que você quer? E ela então começou a desenhar um projeto de vida diferente. E o tumor lá. Tinha uns 2 meses de diagnóstico, já estava fazendo tratamento. Quer viver? Quero estar nesse corpo. Mas por que você não vai embora? Você é jovem, pode retornar novinha em folha. Novinha, sem esse tumor. Retorna, Adenauer. Eu quero é agora. Eu quero mudar isso. Eu quero mudar o meu destino. Será possível mudar o destino? Pela mentalidade coletiva, não. Mas pela consciência particular do espírito, é possível. Não que a morte seja um problema. O destino é flexível. É flexível. Está na sua mão, você pode manejar. Você pode modificar, você não sabe como, porque a sua mente foi construída, fabricada, constituída em cima da causalidade. Quantas vezes você tem uma dor, se pergunta assim: o que é que eu fiz de errado para merecer isso? Isso é causalidade. Fez de errado? Nada. Dores fazem parte de quem tem corpo orgânico. Tem alguém aqui que tem corpo orgânico? Dores fazem parte de quem manipula energias em corpo espiritual. Todo mundo aqui tem corpo espiritual. Por que que eu vou me incomodar com dor? Alguém por acaso sabe qual é a dor que eu estou sentindo agora? Mentalidade coletiva segue a massa. Não tem senso crítico. Não respeita a individualidade. Então vamos desconstruir a ideia de um destino rígido. Ah, mas a reencarnação foi planejada. Planejamento admite replanejamento. Replanejamento. Então, em vez de lei de causa e efeito, que está inclusive nos livros espíritas, inclusive de espíritos renomados, comece a mudar o conceito dizendo assim: eu tenho a predisposição de passar por certas experiências, mas se houvesse lei de causa e efeito, Deus seria uma máquina, mecanicista, o sistema. Ora, um pai, uma mãe com seus filhos é melhor do que esse Deus que determinaria a causalidade. Eu já desconfiava disso. Sabe como é que eu considerava que não havia lei de causa e efeito, pensando assim: li muitos livros sobre o assunto. Quando uma pessoa fez um mal, matou, roubou, estuprou, estripou, fez um bocado de barbaridade, reencarna. O que que acontece com essa pessoa? A mesma coisa, eu notava que não. A pessoa passava por problemas menores. Uma vez, duas vezes, três vezes, mas sempre problemas menores. Por quê? Depois eu li um livro que o sujeito deu um tiro no outro para matar dois ao mesmo tempo, para matar a mesma pessoa. Um não sabia que o outro queria matar. Os dois atiraram ao mesmo tempo e o sujeito levou um tiro só e morreu. Quem matou? Os dois. Não importa se foi a bala de um, porque a intenção dos dois foi matar. Os dois mataram. O ser desencarnou. Pensa que o sujeito foi perseguir os assassinos? Não, ele foi atrás da mulher de um deles, porque ele era apaixonado pela mulher de um deles. Foi isso. Ele foi atrás da mulher lá. Desencarnou, tiraram ele do corpo. Ele, em vez de se vingar, ele disse, que negócio de me vingar? Eu vou querer ficar próximo dela. E foi lá ficar do lado da mulher do assassino dele. Porque você matou ele, um deles matou ele porque desconfiava que ele estava querendo a mulher dele. O outro quis matar porque queria a mulher dele. Era uma trama de três. Está num livro chamado E a Vida Continua. Pois bem, ele desencarna, assassino depois, desencarnou. Foi para um hospital espiritual para tratar um câncer que ele tinha, desencarnado. Não foi para o inferno, não foi para o umbral, era assassino. Disse, mas o que é isso? Cadê a causalidade? Ela é uma crença psíquica que transforma a nossa vida no inferno, porque você passa a acreditar que você vai morrer de tal forma, você passa a acreditar que a formiga é um elefante, você passa a acreditar que aquela pessoa não presta, não vale nada. E aí, por aí vai, você tem uma série de crenças e você cria o cenário da sua vida e ele se torna real para você. Que tal você chegar assim, diante de tudo que você vê, dizer, eu não sei o que é isso, o que é isso? Eu não sei como é que funciona. Mas você acha que você sabe como funciona o universo, porque você aprendeu isso. Geração em geração, aprendendo como as coisas funcionam. E não é assim. Não é assim. Então, adote a ignorância. Eu não sei como é que funciona. Enquanto eu não sei como é que funciona, eu vou agir da seguinte maneira. Eu vou ficar tranquilo. O circo está pegando fogo, eu vou procurar um copo d'água para ver se eu consigo apagar. Eu não vou entrar, nem vou correr. Eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer. Mas as pessoas se desesperam, fogem, partem para cima, quer ver sem a menor noção do que é a vida. Nós somos crianças em relação a isso. Somos crianças. Nós criamos predisposições. Criamos predisposições e não efeitos. Desconfiava que o mal feito, dentro da causalidade, o espírito passa por lições mais suaves, porque atua a misericórdia divina, claro, porque senão seria olho por olho, dente por dente, e Deus não é assim. Outro dia, conversando com ele, torcedor do Vitória, gente boa, misericórdia divina, Adenauer. E o pessoal acha que não, que Deus, ó, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso que diz? Que nada, bobagem. Bobagem. Uma série de pensamentos, entendimentos ultrapassados. E não entendem como é que funciona o universo. Dão a Deus uma série de atributos inimagináveis, até absurdos. Somos crianças quando pensamos em causalidade, criamos predisposições. Então, uma pessoa aos 40 anos comete um suicídio, por exemplo, se mata, dá um tiro, toma medicação, se joga de um prédio, sei lá, desencarna. Agrediu o corpo, corpo agredido, corpo doente. Mente que foge, mente doente. Então, o suicida é uma pessoa que tem uma mente doente e um corpo doente, porque agrediu o corpo. Ok, vai para um hospital espiritual, que tem muitos na dimensão espiritual. Passa por um tratamento, cirurgia daqui, cirurgia dali, convalescência, terapia, daí algum tempo recupera a sua lucidez, vê a bobagem que fez, vamos planejar uma nova encarnação. 20, 30 anos depois, o sujeito renasce. Uma sequelazinha, né? Tem uma amiga que a filha dela nasceu com uma deficiência no aparelho digestivo. É aparelho digestivo ou é digestório? Por que é digestório? Por que mudou o nome? Digestivo é muito mais bonito. Digestório parece uma coisa que engasgou, não é? Mas vamos lá. Com uma deficiência em todo o aparelho, do esôfago ao estômago. Vários tipos de problemas. Na vida passada, suicida, ela tomou um veneno que saiu corroendo o aparelho digestivo. Ok. Veio com um problemazinho e tal, mas nada que impedisse a vida. 40 anos de idade. Aos 40 anos, ou antes disso, se passar pelos mesmos problemas que tinha no passado, ela vai ter a predisposição de cometer o mesmo ato. Predisposição, não é que vai acontecer. Ela vai se sentir insegura, vai ter medo, vai sentir alguma angústia, vai sentir um vazio, vai se perguntar para que a vida, porque tudo está no psiquismo humano, são predisposições, não vai acontecer, não vai desencarnar. Os estados em que você se encontra, que você não consegue explicar, são situações internas a serem resolvidas. Não está se entendendo? Pare, respire fundo e diga assim, eu preciso me entender melhor, entender a vida. Não vou me desesperar, eu não sei o que está acontecendo. Então, nós temos uma série de predisposições. Predisposições a perder o emprego, uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Predisposições a ter indisposições com pessoas, predisposições a perder dinheiro, a perder patrimônio, predisposições a doenças, predisposições a receber prêmios, predisposições boas, predisposições ruins, são várias predisposições e não um destino rígido, inflexível, como se tudo tivesse escrito e vai acontecer. Não funciona assim. O universo não é causalista. Até os astros, a gente pensava que o Sol ficava paradinho lá, o Sol, né? E a Terra girava em torno do Sol. Depois se descobriu que o Sol se desloca, porque as estrelas se deslocam graças a um astrônomo chamado Hubble. Por causa do espectro vermelho, a fuga das galáxias, porque houve um Big Bang. Na realidade, houve, né? Houveram? Houve. Houve muitos, não só. Português é uma língua que eu não entendo para que tanta regra. Devia se você falar o que você quisesse, né? Aí tem que estar, eu tenho que estar procurando. Deixa para lá, esse é um capítulo à parte. Eu nunca fui bom aluno de português. Vamos lá. O destino é manejável. É manejável. Só que você não sabe. Porque você acha que Deus determinou uma coisa e vai acontecer. Você pensa assim. E eu vou entregar a Deus. Como assim? Cadê? Por que você vai entregar ao que você não conhece? Ao que você estabeleceu o que é e como funciona? Cada um tem o seu Deus, então não entregue a Deus. Comece a entender que você vai ter que aprender a voar. Passarinho um dia vai ter que aprender a voar. Não vai ficar sendo carregado pelo seu Deus o tempo todo? Você traz suas tendências do passado, tendências, mas não karma. Não concordo com a ideia de karma. O que é karma? É uma ação que terá consequências. Ok, que haja consequências, mas não exatamente igual à causa. Não há nada igual a nada. Se a gente coloca 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é igual a 3, esse igual aí é uma abstração, porque o número é o que existe de mais abstrato. Número, por que 5 é 5? Por que 5 não é 4? Porque é uma convenção mundial, é uma abstração. A gente pensa que a matemática é ciência exata. Matemática é alta abstração. Que tal você mudar o seu destino? Mudar mesmo. Tem coragem? Está preparado? Ou você vai ficar no seu mundinho cheio de regrazinhas, de medos, de achar que por você mexer uma peça aqui, ah, eu fiz o bem, então está garantido. Que nada. Não está, não. Não está, não. Ninguém na Terra está seguro de nada. Ninguém. Que tal? É para você sair daqui preocupado. Eu fui num centro espírita, o sujeito disse lá que ninguém está seguro. Eu saí, eu estava bem. Eu saí inseguro. É para isso mesmo. Isso é o espiritismo. Eu fui lá para ter paz, eu saí inquieto. Olha, é aqui. É aqui o lugar. É aqui. Porque você é espírito. Ou você assume, ou você se assume, ou você vai viver escondido, medroso, preocupado com o destino que poderá vir sobre você. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã tem seu dia. O amanhã tem seu dia. O que é que vem para mim? Não sei. O que vier, a gente vai traçar. Vou traçar a perda, a doença. Eu queria a loteria, mas é preciso jogar. Eu não jogo. Mas eu queria uma loteria. E se viesse, eu ia me perder. É melhor não ganhar tanto. Uma vez eu ganhei na loteria. Eu já ganhei na loteria. Achei interessante. Né? Mas achei que eu não deveria jogar mais. Eu ganhei a quadra. Eu disse, esse negócio não dá certo. A gente se entusiasma. Daqui a pouco vem a quina. Olha o problema. Nunca ia parar de jogar até sair a cena. Aí eu parei. Joguei uma vez e ganhei. Por quê? Porque um amigo meu, amigos, fizeram um bolão e me pediram para dar uns números. Só que cada um dava um número. Eu dei um número. Eu disse, não, eu vou fazer a minha particular. E a minha particular ganhou. Valeu a pena. Predisposições. Predisposições. Você tem várias, só que você fica se protegendo contra um destino ruim. Não tem destino ruim. Não existe destino ruim. Só existe destino seu. Não é bom, não é ruim. Ele é o seu. Maneje. Atue. Modifique, capacite-se. Pois bem, a menina com o tumor, eu quero viver. Então, trace. Isso deve ter uns 8 anos atrás. Não, um pouco mais. Uns 10 anos atrás. Capacite-se. Faça um plano de vida. Saia da causalidade. Aí ela arranjou um namorado. Em plena doença. Gente boa. Trouxe o rapaz aqui para eu conhecer. Bonitinho ele. Trouxe o rapaz aqui. Conheci, que bom. Semanas depois, o rapaz adoeceu. Em pouco tempo, desencarnou. O rapaz. Apaixonadíssima por ele, ele por ela. Juraram amor para o resto da encarnação. Ele foi, ela ficou. E agora, você quer ir? Você quer ir para se encontrar com ele? Não tem garantia. Quando a gente ama uma pessoa, não precisa ir atrás. O amor une. Não precisa estar pertinho. Se tiver um no Japão, outro aqui no Brasil, o amor une. O amor é conexão, atrai. Você não precisa correr. O amor não precisa mendigar, pedir afeto, pedir isso. Ele acontece. Aí ela disse a Adenauer, eu vou viver. Eu tenho um projeto. Com ou sem namorado, eu tenho um projeto. Ainda está encarnada. Quase 10 anos se passaram. O tumor estacionou. Não sei se o termo é petrificou ou... Não sei o termo lá, eu sei que estacionou e está lá. E ela vive. E ela vive. Na encarnação. Agora a pergunta é, vale a pena um projeto de vida que é só para uma encarnação? Por que você não faz um projeto de vida para várias encarnações? O que é que eu quero para mim como espírito, já que eu vou voltar em outras? O que é que eu quero? Para essa, eu quero tais e tais experiências. Na próxima, vamos ver se eu faço tais e tais experiências. Na outra, então, comece a entender que você é uma espécie de navio que tem vários portos que você vai aportar para aprender, para crescer, para se desenvolver, para sair da Terra e conhecer outros sistemas completamente diferentes. Conhecer o universo completamente diferente desse. Basta que você ouse, tenha coragem de sair da causalidade. Se você sair da causalidade, você vai manejá-la. Vai dizer assim: eu vou fazer isso e vai resultar naquilo. Mas a vida não é tudo, tudo não é isto. Eu tenho um paciente que ele me disse esse dia, Adenauer, eu quero ir embora, eu quero desencarnar. Ele tem 96 anos. Quer desencarnar? Isso não está cedo. Agora não. Não, mas eu pedi a Jesus e pedi a Deus para ir embora. Você esqueceu de falar comigo. Você falou com Jesus, você não falou comigo. Nós tínhamos um contrato de 100 anos. E você chegou a 96 e já quer ir embora. E se eu estou cansado, Adenauer? Eu estou cansado. Isso, olha, por mim você já tinha desencarnado há muito tempo, mas nós temos um problema. A sua desencarnação vai trazer problemas sérios. Aí ele disse: é mesmo, eu tenho muito pecado. Eu disse: não, não, você é um homem bom. Depois que envelheceu, você fica uma pessoa ótima, né? Não é porque a pessoa, depois que envelhece, fica maravilhosa, né? Não tem erro, né? Está tudo muito bom. Então você é uma pessoa boa. Você tem esses pecados, mas isso foi lá atrás, até os 90 anos. Depois disso, você. Ele disse: não, Adela, não faça isso comigo, não. Não foi 90 anos. Eu parei de fazer, de pecar muito antes. Não, até outro dia você estava com gracinha para a cuidadora. Ele disse: não, isso não conta. Não é? Sim, mas a sua desencarnação, fulano, vai trazer problemas. É melhor você ficar por aí. Quando você tiver que desencarnar, eu te aviso. Assim, 48 horas antes, eu digo: olha, vai acontecer por esses dias, mas não é agora. Porque a sua vida, você é uma espécie de sol. Tem muito planeta orbitando em torno de você. Se você desencarnar, as suas aposentadorias vão deixar de existir, você vai derrubar um bocado de família. Então, comece a avisar às famílias que você mantém que você está indo, para o pessoal se prevenir, porque senão vão ficar zangados com você. Vão dizer: aquele velho foi embora, deixou a gente assim. Então, comece a conversar com as pessoas: olha, eu estou indo, eu estou indo. Se prepare. Então, não é agora que você vai desencarnar. Isso é, você tem razão. Então, você vai querer que o povo daqui fique xingando você? Não vai querer. Então, prepare. prepara, deixa o terreno liberado, assim, para as pessoas se acostumarem à falta do seu dinheiro. Isso é mesmo. E aí, isso tem tempo, isso não foi agora esse dia, não. Esses dias ele disse que estava querendo ir embora, eu disse, tudo bem, você falou com Deus, com Jesus, não falou comigo, mas vamos resolver. Você quer ir hoje? Ele disse, não, hoje, hoje, por que essa pressa? Hoje, hoje não, Adenal, isso... Você não está cansado, fulano. Hoje eu providencio, tem um pessoal aí fora, já aguardando, para levar você. Aí ele dá uma risadinha. Não, deixe para o fim de semana. Está bom. Então, fim de semana a gente vai providenciar isso. Ele é esse tipo de espírito que começou, até alguns anos, a perceber que, de fato, a vida continua. Que, de fato... que pode-se pensar no longo prazo, não para ter um lugar depois da morte, não para ter um céuzinho particular, não para não passar por sofrimentos. Você só passa por sofrimento se você quiser. Sofrimento é uma subjetividade, é uma interpretação da experiência. É uma interpretação. Você pode não sofrer. A experiência pode ser igual à que outra pessoa tem, a outra pessoa sofre e você não sofre, porque é interpretação. É gravidade que você põe na experiência. Se uma criança cai e se machuca, ela chora. Depois a mãe vem, deixa eu dar um beijinho. A criança para de chorar. Estava doendo? Estava sim. Por causa da gravidade atribuída à criança. Depois a mãe coloca o amor, a gravidade sai, a criança está doendo, mas dói muito menos. Sofrimento é a gravidade que você põe na experiência. Está doendo? Trabalhe. Perdeu tudo? Reconquiste. Recupere. A quem interessa o seu erguimento? A você. A quem interessa você se deprimir? A ninguém. É vitimização? Depressão é fuga da vida? Então, comece a perceber que o destino é uma coisa que você pode modelar. Modelar. Estabelecer um modelo. Vamos ver se eu consigo alcançar, atingir esse modelo. Se não 100%, 90%, 80%, 50% eu atinjo, aí eu modifico. Modele. A vida no corpo, ela passa muito rápido. A gente é que pensa que demora, que 100 anos, 100 anos, que nada. Quando você vê a continuidade do eu, você vê que 100 anos foi um dia, foi uma hora. Começa a se capacitar agora. Comece a ter coragem de sair da causalidade. Eu vou aplicar a causalidade à conquista de saber, à conquista de sentir. Anteontem, eu fui aplicar passe numa criança de 4 anos de idade, minha neta. Minha filha me pediu aplicar passe na minha neta. Ela tem uma doença rara e grave. E ela me pediu, meu pai... aplique um passe na minha filha hoje. Eu disse, bora. E à noite, nos reunimos no meu quarto e a criança estava dormindo, eram 10h30 da noite, 10h40, e eu comecei a aplicar passes tocando no lugar onde a doença existe. Pois bem, eu chamei meu outro neto, vem cá. Coloque sua mão aqui. Deseje sair do seu coração uma energia para ela, bem baixinho no ouvido dele. Aí ele começou a passar a mão e disse, vovô, eu estou sentindo um formigamento na minha mão. Eu disse, continue, continue. E ficamos mais ou menos uns 8 a 10 minutos nesse trabalho de passes. Eu, ela, o marido, a filha, o neto, minha esposa, no meu quarto. Quando terminou tudo, meu neto veio conversar comigo. Vovô, por que nós fizemos isso com ela? Aí eu expliquei que ela tinha uma doença. Ele começou a chorar, a chorar. Eu esperei ele chorar, estava só eu e ele, já eram quase 11 horas, chorando, chorando. Por que você está chorando? Eu estou me sentindo culpado, vovô. Às vezes que eu briguei com ela, eu não sabia. Eu não sabia que ela tinha essa doença. Por que vocês não me contaram? Talvez porque você nunca perguntou. Você não nota que o corpo dela é diferente? Ele disse, é, noto. Por que você não perguntou? Disse, mas, vovô, eu estou me sentindo culpado. O que é que eu faço? Disse, não se sinta culpado, porque a culpa é o começo do sofrimento. Quem se sente culpado sofre. Não, faça o seguinte, você não acha que você deveria agir de forma diferente? Comece a agir agora de forma diferente. Comece a agir agora de forma diferente. Quando foi no dia seguinte? Ontem de manhã, ele acorda, a primeira coisa que ele fez foi lá dar um abraço nela. 4 aninhos, ele 10. Um abraço nela. Só vou me sentir muito melhor depois que eu aprecio ela. Isso é assim que a gente muda a nossa vida. Quando a gente tem atitude para tirar o pessimismo, o derrotismo, a culpa. Ele disse, eu pedi perdão a ela. Não precisava você pedir perdão a ela. Haja diferente. Isto é mudar o destino. Haja diferente, faça diferente. Pense diferente, sinta diferente. Descubra que está na sua mão manejar o que vem pela frente. E o que vier, mesmo que você não previu e não queira, resolva. É seu. Tudo que lhe acontece é seu. Não é o outro que lhe causa dor. É como você enxerga a experiência. Por isso que o Espiritismo é essa excelência que diz a vida é assim. É assim. Entre em contato com a vida como ela é. Muita paz.